Muito obrigado, senador Medeiros. Agradecendo a presença e a colocação de todos os senadores, passo a palavra ao nosso convidado, o ministro Helder Barbalho, para fazer as colocações e responder aos nossos senadores. Muito obrigado, ministro.
Muito obrigado, as senhoras e senhores senadores, por todos os questionamentos que foram colocados. Senador Mocca, de fato, é um desafio para nós, como disse no questionamento do senador Assir, a questão da execução orçamentária. E aqui me sinto profundamente à vontade de, estando a próximo de 3 meses à frente do Ministério, de dizer que nós temos que fazer o nosso dever de casa e nós temos que fazer o meia-culpa da incapacidade que tivemos da execução orçamentária plena do Ministério. E desta feita, tenho convocado a nossa equipe para estabelecer metas de cumprimento da execução orçamentária, partindo do princípio de que você só pode lutar para crescer se você, naquilo que te é colocado, você demonstra ter a capacidade efetiva de fazê-lo. O que é fundamental é que nós possamos, na concepção dos programas do Ministério, que estejam linkados naquilo que é a estratégia do Ministério. E aqui foi colocado na nossa apresentação, e eu insisto que todos os senadores possam ter efetivamente um olhar para esta apresentação. Nós queremos ampliar a produção. E nós vamos direcionar as nossas ações para o aumento da produção, seja na aquicultura, seja na pesca.
Ministro, me permita. Assim, eu queria deixar claro uma coisa. Como eu acompanhei, eu tenho que...
Eu vou chegar no seu ponto.
O Ministério...
Eu vou chegar no seu ponto.
Não, eu estou dizendo assim, o pessoal seu, os funcionários, os servidores, eles fizeram. Chegou no ponto, era só ter o recurso, ministro, porque o convênio estava pronto, a coisa estava pronta. E aí, por isso que eu quero deixar claro, eu me lembro que o ministro Crivella, ele fez um esforço enorme, ele divulgou isso.
Exato.
O país inteiro.
É isto
aí
é
faltou...
Isto é uma questão que eu tenho colocado à equipe, de que nós temos que ter muita serenidade no momento em que nós ofertamos determinados programas e políticas públicas e quantificamos esta oferta, tendo a certeza de que somos capazes de efetivá-las. Digo isso porque o seu depoimento me tem sido uma das demandas frequentes durante esse período que estou à frente do Ministério, solicitando que seja liberado máquinas que foram cadastradas, que foram selecionadas em 2013 e que as mesmas não foram efetivadas. Portanto, o que eu quero colocar a esta comissão é de que nós estamos buscando ter a maior serenidade possível na apresentação e na projeção da oferta de políticas e de programas para que efetivamente correspondam aquilo que temos capacidade de atendimento. E isto é um dever de casa que nós temos que fazer. Nós não temos que transferir responsabilidade para absolutamente ninguém. Nós temos que executar. E, inclusive, isto vale para o prestigiamento que esta Casa e a Câmara derem ao nosso Ministério. Emenda parlamentar deve ser prioridade não apenas do parlamentar que a disponibiliza. A mesma intenção, o mesmo interesse de um parlamentar em fazer a sua emenda ser empenhada e posteriormente liberada deve ser do Ministério, porque isso serve, inclusive, como uma referência para a repercussão e adesão de novos colaboradores. Com relação à comercialização, inclusive outros senadores também aqui falaram, o próprio senador Donizete, o senador Zé Medeiros também usou da palavra com relação... O senador Assir também citou. A questão da comercialização, nós precisamos, e isso já está em fase avançada, a diagnosticação da estratégia da cadeia produtiva por Estado do Brasil. Nós devemos ter pronto, já no mês de abril, qual é a estratégia de produção em cada Estado brasileiro. Porque esta estratégia de produção ela estará diretamente atrelada à proposta do Plano Safra da Pesca e da Aquicultura. Nós não podemos, no momento em que o governo se disponibiliza em ofertar 2 bilhões de crédito, esse crédito tem que estar diretamente ligado à estratégia da concepção das oportunidades de negócio que cada Estado possui. E a minha intenção é apresentar para cada Estado qual é a sua capacidade de produção, qual é a oportunidade na modalidade da pesca e da aquicultura de cada Estado, para que a iniciativa privada possa aderir dentro dessa estratégia. E que nós não incorramos no erro de aprovar um determinado projeto onde não se consiga estar atrelado à efetiva capacidade de produzir. Nós temos exemplo no Mato Grosso, do senador Blairo Maggi, onde há um investimento de mais de 100 milhões de reais em um frigorífico, vinculado à família Furlan, em que hoje o frigorífico está subutilizado porque não tem espécie para ali ser beneficiada. Portanto, a nossa estratégia é sinalizar para o mercado qual o negócio de cada Estado e, dentro dessa estratégia, nós possamos convergir à adesão. O setor quer produzir. O setor deseja adentrar, inclusive, aqueles que ainda não o fizeram. Mas o ambiente e o planejamento de negócios precisa ser apresentado e acho que este é um dos business que nós do Ministério devemos fazer, que é dar esse subsídio da capacidade de produção, seja a capacidade em tanque escavado, seja a capacidade da pesca extrativa, seja a capacidade dos nossos reservatórios. Para isso, nós estamos iniciando, como disse na minha apresentação, no final do mês de março, as oficinas do Plano Safra, exatamente para dialogar com o setor produtivo. E volto a reafirmar, a licença ambiental é crucial porque é o cartão de visita, é o cartão de apresentação para que o setor produtivo possa escolher em que estado haverá de implantar a sua estratégia. Eu queria, senador Mocca, apenas reafirmar, o senhor disse que o seu estado não tem a pesca extrativa oceânica em função da sua localização. Eu quero dizer a todos aqui, a atividade da pesca extrativa, ela não sobrepõe a atividade da aquicultura. São atividades que agem de maneira paralela. Agora, aonde nós podemos crescer substancialmente é na aquicultura. Portanto, imaginar que o Ministério da Pesca tem, da Pesca e Aquicultura, tem na atividade da pesca extrativa o seu ponto central, talvez isso tenha ocorrido no início da concepção do Ministério. Hoje, na nossa projeção dos próximos 5 anos, nós estamos falando em sair de 750 mil toneladas para 1 milhão na pesca extrativa e sair de 480 mil toneladas para 2 milhões em aquicultura. Portanto, o equilíbrio e o fortalecimento da aquicultura para nós, inclusive no nosso plano de expansão de produção, ele ganha um status absolutamente de equilíbrio e de reforço, o que precisa ser compreendido, porque aí envolve, como disse o senador Blário, como disse os demais senadores, envolve a agricultura familiar com a inserção da aquicultura familiar, envolve os tanques escavados, os tanques rede, a exploração dos reservatórios, envolve diversas atividades nesta composição. Eu vou deixar, na expectativa do senador Caiado voltar, para tratar sobre extinção ou não do Ministério. Queria, respondendo O senador Blair falou sobre cadeia do produtor, eu já pude aqui dizer, só quero reforçar em relação à cadeia do produtor. Neste diagnóstico que nós estamos construindo, envolve desde a capacidade de produção de cada estado, quais são as identificações da composição da cadeia produtiva, porque nós temos reservatórios, como o senador acaba de falar, de Tucuruí, mas que precisa ser habitado o reservatório. Então, nós precisamos ter centro de alevinagem que esteja atrelado a estes reservatórios para que haja espécie suficiente na capacidade estabelecida pela Agência Nacional de Águas. Nós precisamos ter acoplado a esta cadeia produtiva a produção de ração, os entrepostos, o frigorífico, todos os beneficiamentos necessários. Portanto, a nossa lógica é exatamente nesta identificação verificarmos quais são esses gargalos e atrelar a nossa oferta de financiamento a isto. Pesca esportiva, dito aqui pelo senador Blairo, em relação às espécies que são proibidas e que envolvem a pesca esportiva. Eu falei há pouco da necessidade de nós termos gestão pesqueira. Nós precisamos ter gestão pesqueira para saber efetivamente qual é a capacidade dos nossos estoques, quais são as espécies, em que patamar de captura podem existir de cada espécie. E só quem vai nos responder isso é a nossa capacidade de gestão pesqueira, que está atrelado a uma colocação feita pelo senador Benedito de Lira, que é o compartilhamento com o Ministério do Meio Ambiente. Quando da criação do Ministério, quando da Lei da Pesca em 2009, se colocou uma palavra que é o compartilhamento das ações. Seguramente, esta palavra compartilhamento deve, e creio que esta casa seja um ambiente para discussão deste tema. Se em 2009 a palavra era necessária para a viabilização das ações daquele momento, assim os legisladores conceberam e o governo, da mesma forma, o fez. Neste momento, nós vivemos uma nova etapa e tenho cobrado da nossa equipe e está dentro das ações prioritárias. Este Ministério precisa investir em ciência, em conhecimento, em estatística para consolidar o plano de nossa gestão. Porque sem o plano de gestão nós não temos capacidade de interagir, de debater, de dialogar, de subsidiar as informações necessárias para o bom debate do equilíbrio entre produzir e preservar, da nossa desejada produção sustentável. Portanto, nós estamos atuando nesse sentido. A nossa expectativa, inclusive, é a retomada dos planos de gestão pesqueiras, dos subcomitês científicos, já agora, no início do mês de abril. E aí pergunto, mas, ministro, já está há 3 meses, por que que não, ainda não foi efetivado? Porque pressupõe, para a efetivação, que nós estejamos a assinar a Instrução Normativa número 10, que é exatamente a nova composição dos comitês permanentes de gestão. E, inclusive, senador Blairo, lhe informo que ontem à noite chegou até... Perdão, senador Dário. Ontem à noite chegou ao Ministério a resposta do Ministério do Meio Ambiente para que nós possamos assinar a instrução normativa, provavelmente, inclusive, no dia de hoje, o que é um divisor de águas na relação da gestão pesqueira no nosso país. E aqui um depoimento que o presidente do Sindipe, ontem fez, o senador Dário estava na audiência, dizendo que esta IN10 estava há 3 anos sendo discutida. Há 3 anos. E nós conseguimos, em 3 meses, estar a assinar esta instrução normativa, que vai nos permitir com que os comitês permanentes de gestão possam ser efetivados no nosso país. Com relação à pesca esportiva, apenas reforçando, nós estamos, não foi questionado aqui, mas acho que é importante dar tratamento, nós estamos já com o nosso planejamento. Até no segundo semestre começaremos, inclusive. Primeiro, vamos fazer uma ampla divulgação da pesca esportiva com uma enciclopédia de todas as atividades de pesca esportiva existentes no Brasil, para estejam atreladas ao calendário e às ofertas de produtos das agências de turismo e das instituições turísticas estaduais. E nós temos já assinado, há 20 dias atrás, um termo de cooperação com o Ministério do Turismo. Hoje estou encaminhando para o Ministério do Esporte, porque o Ministério do Esporte, ao saber da parceria do Ministério da Pesca com o Ministério do Turismo, vai aderir. Nós vamos fazer, no segundo semestre, a primeira etapa nacional de pesca esportiva, no primeiro semestre do ano que vem, a segunda etapa é nacional, e no segundo semestre do ano que vem, a primeira Copa Mundial de Pesca Esportiva, vinculando tanto espécies e pesca oceânica, quanto em águas interiores. Já respondi sobre, inclusive, IN10, senador Dário. E, de fato, essa questão da segurança jurídica, isso é uma discussão, é um debate absolutamente constante, que nós estamos fazendo o nosso fortalecimento de argumentação para esta discussão, que, enquanto houver o compartilhamento, nós continuaremos nesse convívio frequente com o Ministério do Meio Ambiente. Temos buscado adotar um instrumento da serenidade e da responsabilidade e do diálogo franco e equilibrado com o Ministério do Meio Ambiente, eles trazendo as informações da ciência ao qual tem acesso, nós, por outro lado, fazendo o contraditório no sentido de que possamos chegar naquilo que nós desejamos. Mas acho que esta casa também deve não só discutir o formato do compartilhamento, mas deve discutir outros instrumentos e outras questões que envolvem, muitas das vezes, essa insegurança jurídica que, de fato, gera muitos problemas para o setor, fundamentalmente, da pesca extrativa e o seu estado, o estado de Santa Catarina, como o maior produtor de pesca industrial do Brasil. O meu estado, que é o maior produtor de pesca artesanal do Brasil, diretamente esta pauta, esta agenda é muito forte. E todos os estados que permeiam os 8.500 quilômetros de costa estão diretamente, de forma muito frequente, com esta pauta demandada. Eu queria informar o senador Benedito de Lira. Nós estamos discutindo a portaria 445, que reclassifica as espécies, que foi citado por Vossa Excelência. E esta portaria, ela reclassifica 489 espécies. Dessas 489, 87 têm interesse comercial, então nós estamos olhando fundamentalmente estas que têm interesse comercial, e estamos, inclusive, na construção, por orientação da Presidente da República, que esta avaliação, onde se classificam as espécies em vulnerável, em perigo, ou criticamente em perigo, para que efetivamente a concepção desta classificação possam estar pautadas não apenas em informações de pesquisas que possam advir de organizações e daí por diante, mas que também possam estar complementadas por planos de gestão pesqueiros que são fundamentais nesse contraditório e nesta reclassificação. Com relação aos nossos pescadores, eu disse aqui no slide que pude apresentar, nós temos um olhar muito atento aos nossos pescadores. Nós estamos falando de 1 milhão e 25 mil pessoas que necessitam de formação, desde a alfabetização, passando pela formação profissional, que nós temos que prestar serviços a eles. E o nosso desafio, o nosso serviço para os pescadores, não pode ser meramente cartorário com a emissão de registro de pescador. O nosso serviço ao pescador tem que avançar para a formação, para a qualificação, para a implementação de novas estratégias que possam aumentar a sua renda familiar e que nós possamos ter uma agenda de proteção social, com educação, com saúde, com assistência, mas que nós possamos também ter um apoiamento de produção, para que isto garanta desde o pescador que usa da pesca como subsistência, mas também fazendo com que ele possa ser inserido na cadeia da produção, agregando valor e gerando as suas rendas.